Audiobook Grátis apresenta É um ensino eficaz do infortúnio. Júlio Diniz, uma família inglesa. Frei Simão, exultante de alegria, esquecera-se de si mesmo para só se lembrar da irmã, e dissera a padre Antônio Pinheiro. Aqui tem a razão porque eu queria vir a cesar. Dizia-me o coração que a pobre Aninhas, se me tornasse a ver, recuperaria a voz. E assim aconteceu. Deus louvado! Louvado seja o Senhor! Louvado seja! Respondeu padre Antônio Pinheiro. Aninhas estava ainda convulsa, não podia andar, mas falava, falava menos do que chorava, abraçando o irmão e as irmãs. Foi um milagre! Exclamava Dona Maria Albina. Deus, respondeu padre Antônio, não falta nunca aos que se lembram de recorrer à sua misericórdia infinita. Mas não queiramos mais do que podemos receber. Esta senhora, indicando Deana, está fatigada da comoção extraordinária porque passou, precisa descansar. E o senhor Frei Simão, que deve julgar-se contente com a felicidade obtida, não deve demorar-se nesta casa. É prudente voltarmos ao passal, que não vá alvoroçar-se a freguesia com a notícia de que alta noite se ouviu gritar alguém na casa do outeiro, o que significa algum acontecimento importante. Frei Simão concordou e, abraçando as irmãs, despediu-se. Até quando, mano? Perguntou Dona Antônia. Eu sei lá. Respondeu Frei Simão. Sou uma ave errante sem ninho certo. O frade e padre Antônio recolheram ao passal, e estiveram conversando largamente durante o resto da noite. Frei Simão disse ao coadjutor. Agora, meu amigo, visto que minha irmã está salva de maior desgraça, Deus louvado! Resta pensar em mim. Refiro-me, senhor padre Antônio, à minha liberdade individual, a esta miserável liberdade, cheia de dúvidas e de incertezas, que eu mesmo, se a quis possuir, tive de reaver violentamente por meio de uma evasão, como um salteador ou como um assassino. Mas o meu egoísmo não pode ser tão exigente e tão cego, que procure acorrentar as pessoas, que eu mais estimo, aos perigos da minha aventurosa existência. Uma dessas pessoas é, além da minha família e de um desgraçado que devia fazer parte quingentésimo ela, Vossa Senhoria. Por isso, beijando as mãos ao meu generoso hospedeiro, e certificando-o de que lhe serei eternamente grato, vou-me por aí fora, não sei se como um peregrino sem norte ou como uma fera, que tem de emboscar-se por selvas e juncais para não ser perseguida pelos homens. O coadjutor, com semblante mortificado, ficou-se a olhar para Frei Simão. Ao cabo de alguns momentos de doloroso silêncio, disse ele, pois que... Vossa Reverencia, que obteve esta noite uma singular mercê, já descreu da misericórdia divina. Se os bens da terra não duram muito, porque a alma precisa purificar-se pelo sofrimento, os males não duram sempre. Sem esperança, a vida tornar-se-ia um fardo insuportável. Mas a clemência de Deus criou a esperança como lenitivo às dores terrenas, é um raio de sol que adelgaça as trevas do sofrer humano. Todavia, para merecer as boas graças do Senhor, é preciso que o homem não desagradeça, por atos de desatino, os favores que a providência lhe quer dispensar. Sair daqui, sofra a vossa reverência que eu diga, é uma imprudência sem justificação possível. Para onde vai, para onde quer ir o senhor Frei Simão? Está enfastiado da minha companhia? Tem razão. Mas o senhor abade voltará do porto ao cabo de alguns dias, e com ele poderá praticar e conviver com maior agrado. Entretanto, fique, eu ele o peço, em nome da charidade cristã, que sinceramente chorará se amanhã tiver notícia de que as paixões políticas fizeram mais uma vítima. Ó! Oh, senhor padre Antônio! Como eu lhe agradeço essa terna piedade para com o desgraçado! Vossa Senhoria tem-me amparado na dor como um pai carinhoso, cuja imagem eu conservarei eternamente no coração agradecido. Mas o dever de um fugitivo é... fugir. Para onde vou? Direi-lhe e com o coração nas mãos. Procurarei um grande centro onde a tempestade das paixões humanas menos se sente por ter maior terreno para espraiar-se. Vou para o porto, onde os vizinhos incomodam menos, e onde ninguém me enxergará para alvejar-me com os golpes da vingança. E aqui? Perguntou padre Antônio desconsoladamente. Aqui, respondeu Frei Simão, a minha tranquilidade seria absoluta se apenas dependesse de Vossa Senhoria e do senhor Abade. Mais um acaso, o próprio faro da vindicta política podia descobrir um dia o meu escondrijo. Amanheceríamos com Passau cercado por um cordão de soldados, que viriam levantar a lebre, e eu teria contribuído para acarretar trabalhos e perseguições sobre esta abençoada casa, onde a virtude mora. A virtude! Repetiu com suave tristeza o coadjutor. A virtude! A tão desumana epocha chegamos, que já ao não esquecer de todo a doutrina do Evangelho parece virtude. Virtuoso, eu. Não, meu amigo, permita-me que também lhe dê este nome. Eu sou um conservador por amor da solidariedade das instituições sociais, que são apenas o reflexo das instituições divinas, onde o princípio da suprema autoridade é a lei suprema de que depende a harmonia do universo. Não odeio a liberdade, mas temo-a, porque foi em nome dela que a República Romana se dilacerou e que a República Francesa se tornou sanguinária. Se alguém me pudesse asseverar que seria possível a radicação de um regime de liberdade moderada e sábia, tendo por base a igualdade cristã, eu, sacerdote de Cristo, abençoaria esse regime como uma aurora de paz, que viria a fazer a felicidade dos homens. Não defendo o rei porque é rei, humilde Jesus nunca o foi, senão por irrisão na cruz do Calvário. Defendo, sim, a ordem, a obediência indispensável à manutenção das sociedades constituídas sobre o princípio da autoridade. Temo, porém, as demasias do povo, que, na sua cegueira, forçou a mão dos julgadores do próprio Filho de Deus, e que não poderá ser mais clemente para com os filhos dos homens. A Revolução Francesa desacreditou-se pela loucura sanguinária e impia, que não poupou o trono do Altíssimo. Eu, indigno representante da Igreja Católica, não posso pensar de outro modo, mas também, em nome da Igreja, não posso deixar de ser benigno para com os que, inspirados por um sentimento nobre, e até cristão, o levam contudo às vezes aos últimos excessos do fanatismo, condenável não só neles, mas em todos, vencidos ou vencedores. Vossa Reverência desculpe. Eu precisava abrir-lhe a minha alma, porque ao hospede em quem se confia deve ser franqueado o coração e a casa, e eu não tinha honrado ainda inteiramente a sinceridade da hospedagem. Fio agora, porque a ocasião agitou a confidência. E, porque peço a Deus que me não deixe cegar de todo o entendimento, nem endurecer o coração, aqui estou para continuar a oferecer a Vossa Reverência, sob minha responsabilidade, a sombra deste tecto, e a lealdade do meu peito. Frei Simão, muito comovido, olhava amoravelmente no coadjutor, e chorava, pela segunda vez na sua vida. Disse-ia que as lágrimas, por tão longos anos represas, haviam tomado gosto a minorar os trabalhos de Frei Simão. Facilmente poderia o frade responder à sincera mais vulnerável argumentação do coadjutor. Não o quis fazer, para não correr o risco de parecer ingrato. Estiver ainda tentado a dizer-lhe que as grandes comoções sociais são, como os grandes cataclismos da natureza, o prólogo da paz e da ordem, que não se estabelecem nunca sem reação que Deus tirara o mundo do caos, e que precisara tempo para agrupar harmonicamente os elementos e regular as leis por que se regem os astros na sua eterna gravitação, que a obra dos homens não podia ser mais rápida que a de Deus, mas que os primeiros desatinos de uma instituição social seriam indispensáveis para tornar apetecida a ordem e pacificação, que lhes haviam de suceder, como a bonança sucede à tempestade. O que Frei Simão quis ver, nas palavras do virtuoso coadjutor de César, não foi a sua sincera dialéctica, mas principalmente a sua grande alma, santificada por nobres sentimentos, cheia de generosos impulsos, alma ao mesmo tempo tímida e forte, mais clara como cristal. Abraçou-o, sentiu consolação em pôr o coração de Padre Antônio de encontro ao seu coração reconhecido, mas insistiu na ideia de partir, procurando um destino que, embora fosse desgraçado, o fosse apenas para ele. Frei Simão deixou o presbitério durante a noite seguinte. Padre Antônio veio despedi-o fora da porta, num anseio de comoção, que lhe roubava, por momentos, a luz dos olhos e lhe embargava a voz. Gertrudes Magna, a respeitosa distância do sobrinho, chorava limpando as lágrimas ao avental de Serguilha. Disse-ia que se ausentava naquela hora uma pessoa de família, o pupilo querido de duas almas virtuosas. O coadjutor, quando o vulto de Frei Simão desapareceu por entre as árvores, disse com desalento à tia. De certo não torno a ver. Cruzes. Longe vá o agouro. respondeu Gertrudes Magna, procurando reanimar o espírito do sobrinho. Não falo por mim, minha tia mais por ele. Eu vivo aqui em plena paz, se ele vai sem saber para onde e para quê, e os perigos gostam de experimentar a coragem dos fortes. Aos fracos, que lhes não ofereceriam resistência, desprezam. Padre Antônio não pôde pregar olho toda a noite. Revolvia-se, agitado, no leito voltava-se de um lado para outro, inquieto. Ao entreluzir da manhã pôs-se a pé. Ajoelhou diante do oratório, e esteve rezando longo tempo. Quando Gertrudes Magna veio perguntar se podia ir picar o sino, o coadjutor, muito abstracto, disse-lhe: Olhe que me parece que o não torno a ver. Deus há de fazer tudo pelo melhor, respondeu Gertrudes Magna, porque ele ou não será pedreiro livre ou não parece da laia dos outros. Pedreiro livre. Aos, de certo, mas Frei Simão não o é. Uma cabeça de fogo, sim. Não estivesse ausente o senhor abade, e veríamos o que eu faria. E que havias tu de fazer, padre Antônio? Iria com ele por aí fora, buscaria livrá-lo dos perigos a que o seu ânimo ardido de certo o exporá. Gertrudes Magna lagou a rir, ora não querem lá ver. O padre Antônio feito peregrino por montes e vales, como uma ovelha desgarrada, que se tresmalhou do rebanho. E ria, ria. O sobrinho não a ouvia rir. Cerca das 9 horas da manhã, quando o coadjutor tinha acabado o frugal almoço, bateram à porta. Padre Antônio disse, com alvoroço, à tia: Faça favor de ir abrir. Pensou de repente que Frei Simão se teria arrependido, e voltado para trás. Mas conheceu a voz de Ignácio da Fonseca. Que tolice! Pensou então Padre Antônio. Ele arriscava-se lá a voltar de dia, mesmo que resolvesse voltar. E foi receber a sala Ignácio da Fonseca. O tio de José Máximo vinha, disse ele, visitar o senhor abade. O senhor abade, respondeu Padre Antônio, não está cá, mas eu tenho muito prazer em receber a visita e qualquer ordem de vossa mercê. Enquanto isto respondia, acentuava-se no espírito do coadjutor uma justa estranheza. Pois seria crível que Ignácio da Fonseca não tivesse dado pela saída do abade, que, segundo o costume, partira com grande estrépito de cavalos e cortejo de criados? Não era. Então havia qualquer motivo secreto nesta inesperada visita. A breve trecho, notou Padre Antônio que Ignácio da Fonseca não só não falava de política, que era o seu tema predilecto, mas parecia preocupado em observar o que quer que fosse. O senhor abade, insistiu Padre Antônio procurando esclarecer a suspeita que lhe assaltara o espírito, foi ao porto visitar os seus parentes. Costuma sempre demorar-se alguns dias. Mas admira que Vossa Mercê não soubesse da sua ausência. Não sabia. Vossa Mercê parece-me hoje muito distraído. Tem algum negócio grave, que lhe dê cuidado? Ignácio da Fonseca mostrou-se contrariado com esta pergunta do coadjutor. Eu? Não tenho nada que me dê cuidado. E, levantando-se de repente, fingiu dar grande atenção ao retrato, em gravura, que pendia da parede. De quem é este retrato? Do grande Bossuet, bispo de Meaux, glória da Igreja Católica. Ah! Não sabia. Sempre o senhor abade tem aqui coisas muito bonitas. Olhe que lindo contador. É o melhor que tenho visto. Vossa Mercê já o tem visto, de certo, muitas vezes. É que não fez reparo. E que lindas talhas da Índia! Sempre tenho ouvido dizer que o senhor abade é quem, nesta comarca, possui melhor serviço de louças finas. Nunca lhe as vi. Estão na sala do jantar? Estão. E como Vossa Mercê é amigo dedicado do senhor abade, e pessoa de confiança na casa, nenhuma dúvida tenho em mostrar-lhe-as, se lhe apraz. Pois aceito, e estimo véu-as. Já não restava dúvida, no espírito do coadjutor, de que Ignácio da Fonseca ia ali com segundas vistas, tão extraordinária era a ignorância, que simulava, sobre as louças do passal, que mais de uma vez devia de ter visto. Quando se dirigiam para a sala do jantar, Ignácio da Fonseca, vendo entreaberta a porta do quarto de Padre Antônio, olhou, de passagem, para dentro do quarto. Não passou isto despercebido ao coadjutor. O tio de José Máximo deu mediana atenção às louças da Índia, de que aliás nada entendia. E como vai por cá sua tia, a senhor Gertrudes Magna? Como velha, coitada. Ela aí está na cozinha. Se vossa mercê quer vê-la, pode entrar. Ignácio da Fonseca aproveitou logo o oferecimento e enfiou pela cozinha dentro. Mostrou-se jovial com a velha, dizendo-lhe: Ora viva! Viva! Parece mesmo uma rapariga. Salvo caruncho, que já não é pouco, respondeu a tia do coadjutor. Qual caruncho? Mais para que trabalhe ainda você, messê. Eu trabalho porque quero. Aí está o senhor Ignácio com a mesma teima de meu sobrinho. A mim o que me pesa é que seja pouco o trabalho quando o senhor abade cá está, porque então não falta por que criadage. Mas agora, que somos dois, faz-se todo o serviço com uma perna às costas, e ainda sobeja tempo. O peior é se vem por aí algum hospede, cuidando que o senhor abade está em casa. Padre Antônio ficou receoso da resposta que sua tia ia dar. Isso sim. Respondeu ela. São coisas que logo se sabem, porque o senhor abade não vai em segredo para parte nenhuma. Padre Antônio tranquilizou-se. Pois muito estimei vê-la, senhor Gertrudes, tão bem disposta como parece. Isso é dos bons olhos com que vossa mercê me vê. E, no corredor, Ignácio da Fonseca, parando de súbito à porta do quarto de Padre Antônio, perguntou. Este é o seu quarto, senhor Padre Antônio? Sim, senhor. Se vossa mercê quer entrar? O tio de José Máximo entrou, e, num lance de olhos, viu tudo. O senhor Padre Antônio, disse ele, parece, metido neste quarto, um frade do buçaco. Por quê? Porque é o aposento mais pobre da casa. Cada um, replicou o coadjutor, deve viver em conformidade com o seu nascimento. Eu nasci sobrinho da criada do senhor Abade, e assim quero viver para não vexar a minha própria família. Que pensaria o senhor Ignácio da Fonseca a meu respeito, se eu me colocasse em afrontosa oposição com os hábitos humildes de minha tia, uma pobre criada do passal? Sim. Lá isso. O senhor Abade nasceu rico, e vive como nasceu, mas não tapa os ouvidos aos clamores da pobreza que generosamente socorre. Eu nasci pobre, e pobre quero viver. Não invejo a felicidade dos outros, porque não sou, felizmente, cego do entendimento. A Deus o agradeço. Mas há cegos, cegos do corpo, e também do espírito, que metem a sua alma no inferno, aqueles porque se desesperam contra a miséria em que vivem estes, porque não pensam senão em ofender a Deus e em provocar a justiça divina. Ignácio da Fonseca não gostou da severidade com que Padre Antônio pronunciou estas últimas palavras. Ele desconfiaria de alguma coisa? Perguntava a si mesmo o tio de José Máximo quando saía do passal. E Padre Antônio, fechando a porta logo que ele saiu, foi direito à cozinha, e disse a Gertrudes Magna, que grande ousadia esta! Ele veio espionar-nos. Suspeitaria da estada de Frei Simão aqui. Então é certo que eu sou um cego, um imprevidente, e que quem tinha razão era o nosso hospede. Está me parecendo que os desgraçados são como as gaivotas, que presentem os temporais. Bem fez Frei Simão em voar para longe, em fugir para o porto. Ignácio da Fonseca, chegando irritadíssimo à casa, disse ao Manel Zarolho, um rapazote vesgo, de má cara, que costumava compreender e executar todos os planos secretos do amo. Tu és uma grande besta. Isso é que tu és. Vires dizer-me que vistes luz, fora das horas do costume, por baixo da porta na sala da residência e que, escutando a fechadura, ouvistes a voz do coadjutor e outra voz que era de Frei Simão. Logo me quis parecer que tudo isso cheirava a asneira grossa. O padre Antônio recebia lá um pedreiro livre, uma alma de chicharro, que tresanda enxofre. E eu tão tolo, que acabei por dar-te algum crédito, quando tu teimavas que uma das vozes era do frade malhado. Eu já te devia conhecer, grande burro. E o Manel Zarolho resmungou por entre dentes. Quando me mandou ir pôr o papel na janela do outeiro, com risco de lá deixar a vida, como já tinha deixado antes o chapéu, não me chamou ele grande burro. Deixa estar, meu patife, que eu, para outra vez, te mandarei bugiar. Nesse momento, o zarolho nutria no coração uma surda cólera contra o amo, que acabava de o insultar, esquecendo seus danados serviços. Mas contentou-se apenas com resmonear, porque, como todos os cobardes, era capaz de morder na sombra, posto fosse absolutamente incapaz de, no ataque ou na defesa, afrontar a luz do sol.